ביומר שלחני כי עלה השחר, ביומר לא אשלחך כי אם ברכתני. O anjo disse, deixe-me ir, pois o amanhecer está chegando, é preciso recitar cânticos de louvor. E Jacob disse, não te deixarei ir até que confirmes a bênção que Esav lamenta eu ter recebido de meu pai. Jacob está saindo de Harán a caminho da sua casa, mas o juramento de vingança de seu irmão Esav ainda não tinha sido resolvido. Por isso envia emissários com uma mensagem de paz para averiguar quais são as intenções de Esav. E eles retornam e informam que ele está saindo ao seu encontro acompanhado por um exército de 400 homens. Como recurso tático de defesa, separa sua família e todos os que o acompanham em dois grupos. Ele se prepara adequadamente para o confronto e reza implorando a Hashem que o salve, lembrando a promessa de bênção e proteção que lhe havia feito. E também envia uma delegação de servos que levam rebanhos, gado e camelos como dádivas para Esav. Falando de dádivas, recebi hoje uma mensagem com uma frase linda, curta e inspiradora no status do meu WhatsApp, que dizia: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, e por isso é chamado presente. Dos preparativos de Jacob para se encontrar com Esav, você pode aprender a maneira certa e correta a adotar quando estiver lidando com um confronto. Primeiramente, tente lidar positivamente, como Jacob fez, enviando presentes e agradando. Apenas se isto falhar, tente se defender e proteger, priorizando sua segurança. E sempre reze a Hashem para ajudá-lo. A Torá continua contando que Jacob atravessa o rio Yabok com toda a sua família. E quando volta sozinho, a outra margem do rio, para pegar alguns objetos que tinha esquecido, aparece de repente um homem misterioso que tenta feri-lo. Este homem, entre aspas, era o anjo celestial de Esav. E Jacob luta durante toda a noite contra aquele anjo, e este consegue apenas ferir a sua antecoxa. Como mencionamos no Pasuk, no início, ao amanhecer, um misterioso homem suplica a Jacob que o deixe ir para que possa desempenhar seu serviço diário. E Jacob liberta o anjo, mas com a condição que abençoe ele, e a bênção do anjo vem na forma de um novo nome de Jacob para Israel, que a partir de então será também o nome de seus descendentes, Bene Israel. E segundo
o próprio anjo de Esav, este nome reflete as qualidades superiores de Jacob, que sarita aim Elohim ve'aim anashim batuchal. Significa, pois, lutaste contra o anjo de Hashem e os homens e venceste. É muito interessante ver que desde a criação do mundo até a entrega da Torá, quase 2.500 anos, não teve um acontecimento como este que a Torá nos ordena com uma mitzvah lota a se não comer o guid anashe, lembrando o acontecido com Jacob que ficou mancando depois daquela luta. Como diz o pasuk, al ken lo yochelu bene Israel et guid anashe asher al kaf yarech ad hayom hazeh ki naga bekaf yarech Jacob begid anashe. Que significa, consequentemente, até este dia, os filhos de Israel não comem um nervo ciático de um animal formado na junção do quadril. Isso porque o anjo tocou a coxa de Jacob no nervo ciático. Por que temos esta lembrança eterna somente com Jacob? Acaso Abraão e Isaac não foram salvos também, milagrosamente, muitas vezes? Mas, como fala o Sefer HaChinuch, nesta luta temos uma mensagem de esperança e um remes para o povo de Israel, que mesmo passando muitos tzarot, sofrimentos e perseguições na diáspora pelos descendentes de Esav e outros inimigos, podem ter certeza, estar confiantes que nunca serão exterminados e existirão eternamente. E igual ao nosso patriarca Jacob, veremos a luz e o sol brilhando no final do dia, sendo salvos e redimidos. E por que este ensinamento tão importante veio simbolizado no nervo ciático, o guid anashe, um assunto tão particular e específico? Isto nos mostra a Ashgaha Pratit, a providência divina particular que Hashem tem sobre toda a criação, especialmente sobre o povo de Israel, Am Kerovó, na vida de cada em particular. Nós temos muita emuná. E justamente por isso pensamos, Hashem, com sua grandeza e magnitude, pensa e planeja a vida de alguém tão pequeno como eu? O fato do guid anashe nos demonstra que Hashem está presente nos mínimos detalhes de cada acontecimento. Assim também, cada ser humano tem sua importância, seu valor, sua função, seu propósito e lugar no plano de Borei Olam. Cada de nós é uma peça insubstituível no quebra-cabeça, no plano e na finalidade deste mundo maravilhoso que Hashem Itbarach criou. Shabbat shalom, umeborach.